Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Eu me chamo Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nessa quarta-feira, dia 18 de abril de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco. Este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. E você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio. Tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso de sua igreja para nos dar? Até alguma crítica, talvez? Você pode entrar em contato conosco através do número 998568883. Vou repetir, 998568883. Ou então você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. É o @somoscbpe. E por lá você se mantém informado de tudo que nós estamos fazendo e também a gente pode passar mais outras informações para vocês também, tá bom? Mas paciência, tá? Porque trabalhamos lá apenas de segunda a sexta-feira. Mas você já se inscreveu para a 124ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco? Será entre os dias 16 a 18 de maio na Capela da Vimim. O valor da inscrição individual está por R$ 70,00. Jovens até 30 anos pagam R$ 60,00. Teremos momentos deliberativos, inspirativos e, além disso, teremos o lançamento da campanha de missões estaduais, que o tema já temos na ponta da língua. Compartilhe o amor de Cristo. Então, creio que você não quer perder, né? Então, não perca tempo, participe você da 124ª Assembleia da CBPE. Tá com dúvidas de como se inscrever? Acesse o site cbpe.org.br. No programa de hoje, você escutará o Momento Manancial, Voz Batista para Crianças e o Momento Ide com o pastor Epitácio José. Fique aqui conosco.
Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro.
Confie e descanse, por Erica Andrews. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmo 127, versículo 1, parte B. Nas primeiras semanas após o nascimento de meu primeiro filho, tinha muito medo de que algo ruim acontecesse com ele enquanto eu estivesse dormindo. A preocupação excessiva e o sono acumulado me levaram a um estado de exaustão. Essa realidade mudou quando o Espírito Santo me trouxe à memória esse versículo: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Naquela noite confiei no Senhor e me rendi em independência a Ele, e ao colocar o meu filhinho no berço, estendi minhas mãos sobre ele e orei ao guarda de Israel para que cuidasse do meu menino e me acordasse se algo ruim estivesse para acontecer. A vida sem Deus é um caos constante. Não há proteção completa. Podemos até fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas se Deus não está no controle de nossa vida, sempre haverá dúvidas, ansiedade e um sentimento de desproteção. Deus é fiel e podemos descansar em seus cuidados. Ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles existe. Ele mantém todas as coisas em seu devido lugar e rege a criação no tempo e no espaço certo. Ele pode manter e reger sua vida também. Apenas entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e saiba que o mais Ele fará. Por mais ansioso que possa estar, você não pode acrescentar um segundo sequer à sua vida. Deus pode. Confie e descanse. Deus mantém todas as coisas no lugar, inclusive na sua vida. material extraído do devocional Manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência. Thank you.
crianças, aqui é a tia Paula para mais uma manhã de devocional.
Papai do céu,
obrigado pela nossa família.
O Senhor é muito bom.
Voz Batista para crianças.
Oi, crianças, aqui é a tia Paula para mais uma manhã de devocional. Como é que vocês estão? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a entender a história de hoje e que Ele possa aplicar em nossos corações. Pai querido, nós agradecemos por mais uma oportunidade que temos de aprender sobre a Tua Palavra. Nos ensina todos os dias e nos ajuda a colocar em prática. Em nome de Jesus, amém. O nosso versículo hoje diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que louvem a Deus no dia da sua vinda. Está lá em 1 Pedro 2,12. Vamos agora para a nossa história? Diz assim: fui com o pai na padaria comprar pão, e um menino novo na minha turma, o Adriano, estava lá. Ele me deu oi e virou para o pai dele e falou: pai, esse é aquele menino que eu falei para o senhor que acabou com o bullying que estavam fazendo com o Enio lá na sala. Os meninos me disseram que ele e toda a família amam a Jesus. O pai dele se virou para o meu pai e disse: parabéns pelo seu filho, ele é um bom garoto e meu filho está muito feliz de estudar com ele esse ano. Quando saímos da padaria, o papai me deu um forte abraço e disse: hoje é um dia muito especial para mim, porque você me mostrou que é testemunha do amor de Cristo em todos os lugares, mesmo quando eu ou a mamãe não estamos por perto. Saiba que essas pessoas vão aprender a amar Jesus por causa do seu exemplo. Eu fico muito feliz. Olha que legal, crianças, Arthur mostrava Jesus em todas as suas atitudes e eu desafio você a fazer o mesmo. Vamos orar agora com o Mateus de 5 anos lá da IB Concórdia.
Pai eterno, cuida do dia de hoje. Abençoa os meus amigos, os meus tios, meus pais. Abençoa minha família. Amém.
Obrigada, Mateus, por sua oração. Obrigado pela sua vida. Que você continue sendo um exemplo de Jesus para todos os seus amigos. E esse é o nosso desafio também. Estão lembrados, né, criança? Lembrem de divulgar o amor de Jesus através das suas atitudes. Tchau, crianças. Eu espero vocês para o próximo devocional.
Jesus.
Voz Batista informa.
Agora vamos para os nossos avisos. A partir de amanhã, a Primeira Igreja Batista em Rosarinho estará celebrando 98 anos de proclamação da palavra. E o tema será Arrependei-vos. A divisa se encontra em Mateus 9:13, que diz: Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Na ministração da palavra estarão os pastores João Batista, Henrique Soares e Márcio Severino. A igreja se localiza na rua Couto Magalhães, número 54, Rosarinho, Recife. Depois de amanhã, a Sociedade Missionária de Homens Batistas da Primeira Igreja Batista em Riacho de Prata 2 estarão rendendo graças ao Senhor por mais um ano de organização. E você, ouvinte, é mais que convidado. A igreja fica no final da Rua 7, Maranguape 2, Paulista. Nesse próximo sábado, dia 20 de abril, às 15 horas, a Igreja Batista em Casa Forte estará promovendo um sarau com Jesus e um piquenique no Parque Santana. Será um momento especial de comunhão, adoração, devoção e diversão. Caso queira participar, será muito bem-vindo. Entretanto, conforme as informações que tem lá no Instagram deles, seria interessante que também levasse um lanche, suco ou refrigerante para compartilhar. Então, repetindo, será no Parque Santana, nesse próximo sábado, às 15 horas. Atenção, diáconos! Está chegando o 17º Congresso da Associação dos Diáconos Batistas de Pernambuco. O tema é Alegria em Servir. E a divisa está em Salmo, capítulo 100, versículo 2, parte B, quando diz Servi ao Senhor com alegria. Separe essas datas: dia 3 de maio, às 19h, e dia 4 de maio, às 14h30, às 16h30 e às 19h30, na Primeira Igreja Batista, em Cajueiro. O valor da inscrição está por R$ 20,00, que dará direito ao material, lanche e jantar. Os preletores serão os pastores Henrique Soares, Jorge Figueiredo, Marcos Lima e Jorge Souza. A igreja fica na Avenida Sebastião Salazar, 687, Cajueiro, Recife. Primeira conferência Movimento, organizada pela Igreja Batista da Lagoa. A data, 10 e 11 de maio. No dia 10, 19h30, às 21h30. E no dia 11, 15h, às 22h. O valor da inscrição está por R$ 20,00. Os preletores serão Pastor Ney Ladeia, Pastor André Fernandes, da Primeira Igreja Batista em João Pessoa, Pastor Sandro, da Junta de Missões Mundiais, e o Pastor Miguel Lima, pastor da Igreja Batista da Lagoa. Participação musical de João Alexandre. Terão também workshops de pequenos grupos multiplicadores, discipulado nas igrejas, projetos sociais, comunicação na igreja e a missão do reino e evangelismo pessoal. Se a sua igreja inscrever 5 irmãos, a sexta inscrição será gratuita, mas corre porque as vagas são limitadas. A Igreja Batista da Lagoa se localiza na Avenida Pinheiros, 1110, Imbiribeira, Recife. A Primeira Igreja Batista em Cajueiro, no dia 18 de maio, das 14 às 17 horas, realizará um treinamento de líderes que tem como tema Intimidade que gera direção. Uma oportunidade imperdível para líderes de todos os ministérios e para aqueles que desejam tornarem-se líderes. O evento será gratuito e terão como preletores Marcelo e Paola e o Pastor Ivaldo. As inscrições via WhatsApp. Anote o número DDD 81 99919 3050. Repetindo, 99919 3050. A igreja fica na Avenida Sebastião Salazar, 687, Cajueiro, Recife. Dia 18 de maio, sábado, das 8 às 12 horas, a Ame Evangelizar, em parceria com a Igreja Evangélica Batista de Jaboatão dos Guararapes, vai realizar gratuitamente um treinamento de evangelização. Cada igreja representada receberá também a doação de uma porção de material de evangelização para 3 faixas etárias. Então, para mais informações, anote esse número que eu vou dizer. DDD 11 99503-3993. Repetindo, 99503-3993. Falar com o pastor Edivaldo Oliveira.
Este é o Momento IDE. Apresentação, pastor Epitácio José, coordenador da área de missões estaduais.
Boa quinta-feira, 18 de abril. Estamos no programa Voz Batista. Estamos iniciando nesse momento o Momento IDE, momento de missões da nossa convenção. O mês de abril, tradicionalmente, é o mês da Escola Bíblica Dominical. É o mês do ensino. E Naame, aqui na área de missões da nossa convenção, é convivendo com os 108 missionários hoje, podemos ver e sentir a diferença de um crente que cumpre, segundo Timóteo, e que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E a Escola Bíblica Dominical, na igreja, é exatamente esse espaço, o espaço de crescimento e da capacitação. Alguns falam de alguns inventores da Escola Bíblica Dominical. Falam, por exemplo, de John Wesley e Robert Hake, que muitos atribuem a eles o ser pai da Escola Bíblica Dominical moderna. John Wesley era inglês, anglicano, foi o maior avivalista do século XVII e até hoje é lembrado por isso. O seu pensamento mais conhecido e que inspira a todos nós era: dar-me 100 homens que nada tenham senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. A história conta que em 1729, Charles Wesley, o irmão de John, e mais 2 estudantes começaram um pequeno grupo que se reunia para oração, estudo bíblico e encorajamento mútuo, e atribuem isso ser a base da Escola Bíblica Dominical. É aí, irmãos, que entra John Wesley. Logo, tornou-se líder do grupo, que era chamado o Clube Santo. John Wesley implantou um sistema metódico de autoexame, de autodisciplina, e passaram a se chamar de metodistas. Por esse método, o grupo não podia passar dos 15 membros, podendo chegar no máximo a 25, visando somente a qualidade. Por esse motivo, John Wesley é conhecido como o pai do metodismo e pequenos grupos, ou escola para estudar a Bíblia com critérios. Já Robert Hake, outro inglês, teólogo, também anglicano, lembrado por muitos como o inventor da Escola Bíblica Dominical, ou promotor de uma coisa que já tinha: o ensino pessoal de uma pessoa que se entendia de Bíblia e ensinava para pequenos grupos. Tanto Wesley quanto Hake aperfeiçoaram e popularizaram a escola de ensino, ou escola bíblica dominical, porque acontecia nos domingos. Por que falamos isso? A Bíblia, irmãos, está cheia de textos mostrando que o inventor da Escola Bíblica Dominical foi Deus. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a escola era comum. Por exemplo, Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 3, fala de uma escola na rua, ao ar livre. Vamos ver rapidamente. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Era o sétimo mês, o mês de Etanim, que hoje é equivalente a setembro e meados de outubro. Era um mês de muitas festas, festa do Ano Novo, Dia do Perdão, festas das barracas ou dos tabernáculos. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. A cada 7 anos, a lei era lida daquela forma. O versículo 2 diz que Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, incluía inclusive as crianças, no primeiro dia do sétimo mês. Versículo 3 diz que leu Esdras no livro diante da praça, que está diante de uma porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Não se tem uma explicação do porquê aquela estranha assembleia fora do templo. Se especula que era uma multidão tão grande que não cabia dentro do templo, ou simplesmente porque optaram de ficar na rua. Podemos ver no texto lido uma classe de escola dominical, de escola bíblica ao ar livre, há cerca de 430 anos antes de Cristo. Tinha um professor. O professor era Esdras. O ajuntamento era numa praça. O livro da lei era o Torá ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros. O texto diz que o povo estavam atentos, estavam unidos, como se fossem uma só pessoa. São textos como estes, irmãos, que têm inspirado as igrejas a conservarem o estudo da palavra em classe e não só nos púlpitos. Orem pelos nossos missionários, orem pelos nossos pastores e pelas nossas igrejas para que preservem este espaço de ensino e de crescimento. Nessa época, estava acontecendo o retorno do povo do exílio e estavam precisando, sim, de manter essa orientação teológica. Ainda eu acrescento que era exatamente como acontece na escola dominical. Era espontâneo. O texto diz que o povo saía espontaneamente de suas casas e se juntavam para estudar. Outra importância era que era coletivo e não tinha nenhuma discriminação. O texto diz que o povo se juntou, homens e mulheres, todo povo, homens, mulheres, brancos, negros, pobres e ricos estavam ali. Uma outra importância da escola dominical era que tinha uma hora certa. O texto diz que o povo todo estava presente. Desde o nascer do sol, eles se preparavam para aquele grande dia. E podemos ver também que não havia conflitos. O texto diz que todo o povo se juntou como um só homem. Não havia apenas ajuntamento, mas havia também comunhão. Graças a Deus por isso, que nós possamos estar orando para que a EBD ela possa continuar viva, que ela possa fazer crentes com sabedoria, que possa dar base, não é, para que quando houver uma perseguição, quando houver alguma dificuldade, a gente possa estar firme na rocha através do ensino bíblico e teológico. Que Deus nos abençoe, um abraço no coração, orem pelos nossos 108 missionários espalhados em todo o estado de Pernambuco. Amém.
E estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe a sua vida, excelente quinta-feira e até amanhã, se assim Ele nos permitir.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.